Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 23, 18. Quero despertar vocês para atentar ao Senhor nessa noite. Passamos da tarde para a noite já. Graças a Deus. O que diz nessa escritura aí? Porque quem esteve no conselho do Senhor, olha só, e viu, e ouviu a sua palavra, e continuando o verso diz, e quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, Deus requer de nós atenção. Deus requer atenção. Deus requer obediência. Senhor, oramos a Ti para que o nosso coração, Senhor, esteja no Teu conselho. E possa ver e ouvir a Tua palavra, Senhor. E também, Senhor, coloca no nosso coração agora, Senhor, esta exortação de estar atento à Sua palavra e a ouvi-la. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Nós vemos que como se forma um homem de Deus. Um homem de Deus não se forma quando ele já está velho. Eu me lembro de um irmão que ele disse, quando eu me aposentar eu vou servir o Senhor. Eu vou ficar tempo integral e vou dar meu tempo para Deus. Acho que o Joel conhece esse homem. Pois ele nunca fez isso. Quando ele se aposentou, ele montou uma pequena fábrica de abajur. E tinha um irmão que estava aqui sofrendo, tomando arado, com dificuldades financeiras. E esse irmão não pôde lhe ajudar. Por quê? Porque esse irmão não era um homem de Deus, como aquele a quem o Senhor chamou. Homens a quem Deus chama sofrem. Não vi nenhum que foi chamado que nunca sofreu. Por quê? Porque eles têm que expressar o caminho de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Para ser um homem de Deus, não há outro caminho senão seguir a Jesus. Mas Deus forma um homem de Deus já desde a sua infância. Deus só forma homens de verdade, homens que obedecem. Nós não fomos chamados para fazer muitas coisas, mas fomos chamados para obedecer ao Senhor. Não fomos chamados para fazer grandes obras, mas fomos chamados para ser santos. Vamos abrir essa escritura que fala dessa chamada de ser santo. 1 Pedro. Eu estava assim, nós fomos a São Paulo e como o Senhor foi descarrilhando palavras sobre obediência ali para aquela igreja. Fiquei pensando, mas essa igreja está precisando estas palavras? Fiquei pensando. Falei, o Senhor conhece os corações e sabe que palavra direcionar aos corações. A palavra pode ser descartada no momento, mas ela é uma palavra preventiva. Ela é uma provisão para daqui a talvez muitos dias ou talvez poucos dias, mas essa palavra você tem que guardá-la. Porque vai chegar o momento da prova que você vai precisar dessa palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha aí. O pecado bate à porta. Opa, tenho a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vejamos esta palavra em 1 Pedro, a nossa chamada que o Pai faz para nós, Deus faz. Verso 13 até o 16, dizendo: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, amém? Fomos chamados para obedecer. E fomos gerados para obedecer, como filhos para obedecer. Amém? Todos os filhos de Deus têm uma chamada para obedecer. Honra teu pai. Somos filhos de Deus. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Vamos falar dessas duas coisas aqui nesse mesmo texto. Então, continuando. A honra que nós damos a Deus é ter uma vida obediente, como filhos. O temor que temos é como servos, de não fazer nada que desagrade o nosso Pai, mas fazer a sua vontade. Então, por isso que nós vamos ver essas palavras logo à frente. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando éramos ignorantes, e um dia Deus nos salvou, amém? Paulo disse: quando eu era ignorante, eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Mas ele disse assim: o Senhor me perdoou porque eu fiz na ignorância. Aquilo teria consequências terríveis na vida de Paulo, mas ele estava fazendo na ignorância. Como se estivesse fazendo um serviço a Deus. Ele disse: eu pensava que estava fazendo um serviço a Deus. Então, se ele não se converte, teria consequências, mas seria menos grave do que aquela que fazemos conhecendo, sabendo, advertido, e mesmo assim fazemos. Eu quero passar essa palavra sobre santidade aos homens, porque a pérola que a igreja tem é a santidade, e o diabo quer roubar de você, para destruir tua vida, tua família, a igreja onde você congrega. E nós não vamos deixar que o pecado destrua a nossa relação com Deus. Se você é um homem de verdade, você ama Deus. Então, continuando. Mas, verso 15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós ouvimos o Erle exortando aqui sobre isto, sobre a consciência e tudo. Nós temos que ter uma maneira de viver, e essa maneira de viver tem que ser parecida com o nosso Pai. Tem que ser parecida com o Senhor Jesus, quando Ele veio ao mundo. Aquele que diz que está nele deve andar como Ele andou. Daí diz, em toda a vossa maneira de viver, se veio um troco a mais enganado, devolva. Isso é justiça, isso é o mínimo que você pode fazer. Se você é um homem de Deus, se você é um negociante, seja justo no teu preço. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Se a gente for, por exemplo, pôr um ágio. Acontece que em Israel, você sabia que não tinha empréstimos com juros? Você já viu isso na lei de Deus? Nunca um irmão deveria emprestar o seu irmão e cobrar juros. A Bíblia diz ali que não empresta o seu dinheiro com usura. É o Salmo 15, não é? Abra o Salmo 15 aí para ver. Se você achou, pode ler. Bem alto para ficar gravado.
Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua.
Não difama, cuidado. Cuidado.
Nem faz mal ao seu próximo. Nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado.
Verso 5 diz, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Ser justo, como é nosso Pai. Quanto de juro o Senhor te cobrou para você ser salvo? Quando você, irmão, estava clamando, Senhor, eu preciso de um emprego melhor para me ganhar melhor. E o Senhor passou alguns dias, Ele te deu aquele emprego. Você ganhou um bom salário. Tudo aquilo que você ganhou é de Deus. Eu pergunto, quanto de juro Ele te cobrou para você devolver para Ele isso que Ele te deu? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós temos que aprender a andar como Ele andou. O Salmo 15 fala da quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte. O santo monte de Deus é o Sião, que é o Sião celestial. E habitar no seu tabernáculo é habitar ali no lugar santíssimo. Esse Salmo 15 é muito importante para a vida cristã. Aliás, aqueles crentes que nunca aprendem o temor de Deus, eu penso que eles nunca leram o Antigo Testamento. Aqueles crentes que difamam, eu penso que eles nunca leram quando Deus julgou os que murmuraram no Antigo Testamento. Então eles não têm temor. A Bíblia fala que para aprender o temor do Senhor, nós devemos guardar a língua do mal. Está lá, eu creio no Salmo 34. Diz o seguinte, verso 12, aliás 11, diz: vinde meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Temor de Deus. Nós precisamos ter a visão do Senhor, precisamos estar no seu conselho e ouvir sua voz, precisamos ver o Senhor e obedecer essa visão que temos, porque a visão de Deus causa temor na gente. Quando você vê o Senhor, a primeira coisa que você vê é a santidade de Deus, e isso traz temor na nossa vida. E nesse temor você alcança o conhecimento de Deus, que está lá em Provérbios capítulo 1, que você entenderás o temor do Senhor e terás o conhecimento de Deus. Sabe por que nós somos pobres espiritualmente? Por causa da falta do temor de Deus. Por quê? A Bíblia diz assim, que o galardão da humildade são, e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Se não tem humildade, não tem temor de Deus, é pobre. Não tem riquezas, nem honra, nem vida. Deus não eleva um homem sem temor e nem um homem humilde. Nem um homem que não seja humilde. Deus eleva os humildes e honra os que temem o Senhor. É verdade? Leia a tua Bíblia. E aqueles que conhecem o Senhor temem a Deus. Aqueles que conhecem o Senhor têm horror ao pecado. E qual é a forma e qual a maneira que vai guardar nós de forma santa? Porque a vida, ela está no caminho da santidade. Quando o pecado entra, a morte entra. Quando a santidade entra, a vida entra. Então, abre em João, capítulo 6, verso 68. Irmãos, o pecado quer criar ninho na vida dos irmãos. Vamos lutar contra isso. O diabo quer trazer divisão no coração dos irmãos, marido contra mulher, mulher contra marido, pais contra filhos, filhos contra pais. Isto é uma obra do diabo, mas nós não temos nada com ele. Se nós nos sujeitarmos a Deus, resistimos ele, ele fugirá de nós, mas nós precisamos obedecer ao Senhor, sujeitar-se ao Senhor, ser filhos obedientes, ser santos como ele é santo. 6,68, aqui é um segredo de vitória. Diz o seguinte: respondendo-lhe, pois, Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Amém? Para quem iremos nós? Vamos todos nós aqui falar. Juntos, 1, 2, 3. Para quem iremos nós? E agora? Tu tens as palavras da vida eterna. Oh! O que nos segura em Cristo? O que é que nos segura em Cristo? São as palavras de vida eterna. Se você não ouvir as palavras de vida eterna do Senhor, você não se segura nele, você não está ligado nele. Porque muitos se afastaram dele. Veja, verso 60, leia aí o que aconteceu. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem o pode ouvir? Então, muitos o quê? Se apartaram dele, né? Muitos deixaram o Senhor nessa situação. E o Senhor diz no 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, verso 66 diz, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Voltando a Pedro, 1 Pedro, no verso 15 você notou a questão da chamada aí, do capítulo 1 de 1 Pedro? Mas começando aquele que vos chamou, chamou para quê? Para a mesma santidade dele, vos chamou. Então, chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É uma chamada, o Senhor chamou. O Senhor nos salvou e nos chamou para ser santos. Verso 17, eu falei que apareceria o temor de Deus aí, vai aparecer sim. Olha o que diz. E se invocais por Pai, verso 17, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Andai em temor. Olha, o profeta Samuel era um garoto que temia o Senhor. Ele foi separado desde o ventre da sua mãe. E quando ele atingiu uma certa idade, sua mãe o levou e deixou ele vivendo no templo, lá no tabernáculo, junto com o sumo sacerdote. Os filhos do sumo sacerdote eram depravados. Eles não temiam a Deus. Eram, diz a Bíblia, filhos de Belial. Mas Samuel estava vendo tudo aquilo. Mas Samuel estava vendo melhor o Senhor. Ele não estava olhando aquilo. Ele estava olhando para o Senhor. Diz que Samuel, eles faziam toda aquela bandalheira, aquela mundanidade ali. E diz que Samuel, pequenininho, servia ao Senhor. No meio daquela coisa. O Senhor quer crentes que sejam sal e luz nesse mundo. O sal, ele não vai acabar com a corrupção, mas ele vai deter que ela se propague mais. E a luz, ela vai emitir um resplendor, um testemunho, para direcionar aqueles que estão buscando a luz. A igreja é o lugar onde as pessoas vão ser santificadas para Deus. E ao mesmo tempo, ela é a luz neste mundo para direcionar as pessoas que estão em trevas, para que elas saibam onde é que está a luz. Aliás, a primeira coisa que Deus proferiu na sua criação foi: haja luz. Se o crente perde o sabor da santidade na sua vida, a corrupção entra nele, é um sal insípido. Com que se há de salgar? Diz a Bíblia, para nada mais presta, senão para jogar no monturo e ser pisado pelos homens. Você sabe que o que mais o inimigo quer Você notou aqueles crentes desviados? Como eles são pisados pelas pessoas? Eles estão em tudo que é lugar e falam de Jesus, mas as pessoas quase cospem na cara deles, porque eles são igual às pessoas do mundo. Se invocais por Pai, aquele que sem excepção de pessoa julga a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A nossa peregrinação é tão curta, irmãos. Está próximo o fim da jornada. Nós temos que ser santos, como é santo nosso Pai. Fomos chamados para ser santos. Veja, agora aqui em Hebreus capítulo 12. Esta semente vai guardar no teu coração, para você, jovem, não pecar contra o Senhor. E os velhos não serem insensatos, mas serem sábios. E guardar seu coração consagrado ao Senhor. Interessante que nós estávamos em São Paulo e Deus deu uma palavra no meio da semana sobre obediência. E pregamos, eu e Neftali, pregamos a palavra. Pregamos para os jovens e depois para a igreja. E também nas casas. O irmão Neftali foi muito feliz numa colocação, que existia um homem de Deus que foi profetizar contra o altar de Jeroboão. Samaria corrompida. Então, veio aquele homem de Deus. Jeroboão colocou um altar em Betel. Para que eles adorassem ali e impedindo o povo de Israel de ir a Jerusalém, lugar onde o Senhor disse que se deveria se encontrar pelo menos 3 vezes ao ano para glorificar o Senhor. E com aquele altar, ele desviou o culto de Jerusalém para Betel. Não é o que muitos fazem, mudam o culto da congregação para a sua casa. E deixam de congregar. O altar que Deus faz é aquele onde nós devemos ali oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Em unidade com todos os santos que estão ligados conosco. Para essa localidade. E quando se ajunta, quando vem os irmãos do México, o Senhor faz uma ligação e cultuamos, eles cultuam como se estivessem ligados à sua congregação lá, e nós cultuamos aqui como se estivéssemos ligados também com eles e eles conosco. Então estamos legitimamente reunindo e congregando. Mas quando eu saio da minha cidade, porque eu não gosto dos irmãos, eu vou para outra localidade, eu vou morar no México, os irmãozinhos são muito maravilhosos e tal, eu vou para lá, porque eu não estou muito querendo ficar com esses irmãos. Eu não vou ser bênção lá. Porque Deus só abençoa uma pessoa plantada, uma árvore só dá fruto plantada e não transplantada. Plante-se em submissão na localidade que você está. É ali que você tem que estar submisso. E ali você vai prosperar. Quando você se submeter. Mas agora, se você fica batendo língua, criticando, sem submissão, você não vai prosperar. Deus não vai te usar nem aqui, nem lá, em qualquer lugar nenhum. Talvez você seja um apóstolo ou um profeta que está em formação, mas a hora que você reclamou, Deus tirou você da lista. Deus queria te usar poderosamente, mas fez passar a lista, pôs o nome de outro. Porque você não tem zelo no teu coração, não tem temor, então Deus escolhe outro. Não tem obediência, Deus escolhe outro. Deus disse para Saul: eu tenho alguém que já preparei. Alguém que fará toda a minha vontade. Eu estava lendo o livro de Ruth. Meu Deus, que maravilha o livro de Ruth. Eu estava lendo e chorando. O livro de Ruth são os 10 passos que Deus está diante de nós. Quando Saul estava desobedecendo, antes dele desobedecer, antes dele ser colocado rei, Deus já estava preparando a linhagem de um rei através de Ruth. E eu fiquei glorificando a Deus. Como o Senhor é maravilhoso, ninguém engana o Senhor. Quando você pensou agora mal, Deus já disse, eu sabia, já está escrito que você ia pensar mesmo. Quando você fez a fagulha de não querer obedecer, Deus já buscou, já muito antes de você pensar, uma pessoa para o teu lugar. Eu honro, disse o Senhor, os que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. O Senhor mandou falar essa palavra para Eli, o sumo sacerdote. Por isso, jovem, seja como Samuel. Desde criança, a gente aprende a obedecer nosso pai e nossa mãe, obedecer os irmãos mais velhos. Não ser um velho caduco, mas ser um velho obediente. Para que Deus, no dia que Ele vier, Ele vai dizer: bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Fidelidade. O Erlin falou fiel no alheio. Às vezes Deus dá uma incumbência a um determinado irmão e você não gosta dele e você fica concorrendo com ele. Deus nunca vai dar o que é teu. Mas se você for fiel no alheio, então um dia você vai receber o que é teu. Mas se você não for fiel, não for submisso, não honrar o Senhor, então você não terá o teu. É isso, irmãos. É sério o que eu estou falando. Ou vocês saem homens de Deus, ou não saem homens de Deus. Por quê? Paulo disse para os coríntios: eu com leite vos criei e não com manjar. Não com palavras que vocês têm que renunciar tudo e seguir o Senhor. Né? Ele disse: eu não posso falar isso para vocês. Vocês não aguentam. Nós estamos sempre buscando algum conforto. Mas não há conforto. Só há conforto em Cristo. Se há algum conforto em Cristo e alguma consolação de amor, Paulo fala, expressemos em Cristo. O conforto está nele. A consolação de amor está nele. E nós devemos sentir o mesmo. Que maravilha! Se nós batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos, vocês serão abençoados. Temos bastante jovens ali que falam até inglês. Está lá o Josué, está lá o Lucas aí do teu lado, esqueci o nome dele. Arthur? Igor. Lucas, está ali o Daniel, tudo gente boa, entendeu? Está ali o Guilherme, está lá o Eduardo, estão tudo aí. Só gente boa, Samuelzinho, só gente boa. Tem que cortar asa do Samuelzinho. Para ele não voar muito. Irmãos, Deus não é parcial. Ele é imparcial. Ele não faz acepção de pessoas. Davi pecou, ele desceu o couro em Davi. Ah, ele é rei. É rei, tem que apanhar mais ainda. E se você olha as vergonhas que Davi passou, as situações que ele passou, eu acredito que ele deve ter pensado: eu nunca devia ter feito isso. Porque agora não tenho paz. Perdeu o filho dele. O que ele mais amava. Absalão, 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 meu filho. Davi tinha um profundo amor por Absalão. Mas quem sou eu para falar de Davi? Um vil pecador? Eu só tenho que me humilhar diante de Deus. E ver o meu pecado. Tem gente que diz e fala, mas Davi pecou e se justifica. Ah, é? O couro que ele comeu, você não nem percebe, né? Então nós vamos ler Hebreus 12. Vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha, não podemos estar distraídos na carreira. Não podemos carregar peso na carreira. A Bíblia fala sobre que o pecado tão de perto nos rodeia, então devemos fazer o quê? Correr. Amém? Está escrito aí. Corramos! Aquela mulher, por certo, aquela mulher Eu não gostaria de ver uma mulher egípcia, mas eu imagino que ela era sedutora ao extremo. Elas se pintavam, elas tinham uma forma de se maquiar, tanto que Marco Antônio, imperador de Roma, né? Um dos imperadores de Roma, casou com a Cleópatra. Foi ele que casou, né? Marco Antônio casou com a Cleópatra, a mulher sedutora, a mulher atrativa. Casou. As mulheres do mundo eram atrativas. Acabe com quem casou. Jezabel, mulher sedutora. Mulher encantadora. E o que aconteceu com o reino de Israel? Se curvou a adorar Baal. Existe um Baal dentro do coração das pessoas. Tem que tomar cuidado. Então, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos. O embaraço, você já viu como uma aranha, ela pega sua presa? A presa distraída, ela está voando ou está saltando, de repente um inseto ou mesmo um pássaro. Então, dependendo na direção que ele vai voar, ele se prende. Ele prende-se, porém no começo quase consegue escapar. Mas quando sacode a teia, a aranha corre e já embaraça o pé. No caso de alguns insetos, para o inseto não ter chance nenhuma, ela embaraça dois pés. E depois que o inseto está preso ali, se tiver quatro patinhas, ela embaraça mais duas patinhas, então o bicho não tem chance. Por isso que diz a Bíblia: deixemos todo o embaraço. Deixe. O que é um embaraço? Você está lá numa boa, de repente chega uma moça muito bonita e começa a conversar com você. Puxa, escuta. O que você faz na vida? Aí você quer agradar ela. Ah, eu sou engenheiro de informática. Ah, que maravilha. Você é formado, você é inteligente. Mas se você dizer, não, eu sou um cristão firme na graça de Deus, fui salvo tal dia, o Senhor me salvou, era um pecador. A mulher, puxa, você é um maluco, tchau. O embaraço é você mostrar o que você é sem realidade. Você está querendo agradar. Querendo fazer-se grande diante de uma mulher, mostrando teus talentos. Você sabe o que aconteceu com o rei Ezequias? Ele estava para morrer. E ele clamou a Deus: Senhor, por favor, não me mate, Senhor, me dá mais tantos anos de vida. O Senhor falou: tá bom, para você subir à casa do Senhor, eu vou te dar mais 15 anos. E deu 15 anos para ele. Era a oportunidade deles ficar só na casa do Senhor. subir à casa do Senhor. Ele falou assim, o Senhor usa a linguagem da ressurreição, ele falou, no terceiro dia, depois da tua cura, você vai subir à casa do Senhor. No terceiro dia você vai ser curado e vai subir à casa do Senhor. Eu não vou ler o texto porque é mais comprido. No terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Salomão fez o templo bonito, tudo, e tem as escadarias que a rainha de Sabá admirou como é que Salomão subia à casa do Senhor. E o Senhor falou, você vai subir à casa do Senhor. Tudo bem, ele foi curado, subiu à casa do Senhor. Mas lá um belo dia vieram as condolências do rei da Babilônia para ele. Mandou um embaixador dar condolências para ele. Ó, você foi curado, né? Veio fazer um cafuné nele, no caso. Que pena que você esteve doente, agora foi curado. Ao invés dele dizer, Senhor, o Senhor meu Deus é um Deus poderoso que me curou, para que eu continue vivendo e dando glória a Ele. O que ele fez? Abriu toda a sua vida, todos os seus tesouros, levou ele em toda a casa de armas, a todas as riquezas que ele tinha, tudo ele mostrou para o embaixador da Babilônia. Daí o Senhor falou, Isaías, volta lá e diga alguma coisa para ele. Assim como você mostrou tudo isso aí, um dia eles vão vir e levar tudo isso para Babilônia. Mostre tudo o que você é, tudo que você tem. Um dia vai levar tudo para o mundo, cuidado. Porque a glória que você tem que dar a Deus e não a você mesmo. Aquela glória que ele tinha não era dele, foi o Senhor, que diz a Bíblia que o Senhor o fortaleceu, o Senhor deu condições, o Senhor o ajudou, foi o Senhor que fez aquilo. O Senhor, quando ia pôr o povo na terra de Canaã, disse, quando vocês estiverem lá, vocês enriquecerem, vocês tiverem abundância, não diga, o meu braço fez isto. Este braço adquiriu tal coisa. Não. O Senhor que deu misericórdia e graça para que tivéssemos o que temos. Veja, nós estamos aqui reunindo, nós tínhamos que pagar lá no perto do pedágio, pagar lá. Nós estamos aqui, quem deu isso aqui? Quem fez isso? Foi o Senhor. Nós temos que viver à luz da presença de Deus, nossa vida tem que estar à luz da presença do Senhor. Não vamos nos embaraçar conosco mesmo, com os dotes que temos, com a sabedoria que temos, com as coisas que temos. Nós temos que glorificar o Senhor. Deixando então embaraço e o pecado. Do pecado a gente tem que correr. Correr, mas correr longe. Com paciência. A carreira. Paciência ou perseverança. Significa essa palavra paciência ou perseverança? Significa que você tem que correr sem olhar para trás. Correr sem olhar para trás. E diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus venceu. Daí diz a Bíblia, aqui que ele venceu. desprezando, assentou-se à destra do trono de Deus. Quando ele se assentou à destra do trono de Deus, só um vencedor pode se assentar lá. A Bíblia diz assim também lá em Apocalipse: ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Você quer sentar no trono? Com Jesus. Então, nós temos que vencer também. Como vencemos? Obedecendo Ele. Pegando as palavras dele e nos unindo a Ele. Aí vencemos. Temos que tomar cuidado, com tudo que é sedução. Olha, um dia eu vi um servo de Deus falar: é necessário mais caráter para dizer não do que para dizer sim. Vamos ver homens que disseram não. Por exemplo, Daniel era jovem, era um garoto. Eu pergunto aqui os jovens que estão aqui: é bom comer? Nessa fase é bom comer, né? Você sabe que eu não sei o que é isso, porque na fase que você estava eu passei fome. Na fase que vocês estão, eu tinha 17 anos, 18 anos. Era a fase que eu mais queria comer. E eu não comi. É bom comer? Mas eu quero dar uma receita para vocês. É bom jejuar também. É melhor jejuar. Usa esse salão para vir fazer jejum. Jejue. Venha jejuar aqui. Faça a leitura da Bíblia. Orações pela igreja, para que Cristo se revele em você. Tudo que é movimento de jovem, dali a pouco já vamos na pizzaria, ou vamos na hamburgueria, vamos nisso aqui, vamos ali, tudo está relacionado à comida, mas não está relacionado a jejum. Se você se relacionar a jejum, eu vou dizer, você será grande no reino de Deus. Você vai ver o que Deus pode fazer por pessoas que buscam a Deus. Quer ver uma coisa? Você vai ser um vencedor. Veja, por que que Jesus jejuou? O Senhor me falou quando eu estava sentado ali, por que que o Senhor jejuou aqueles 40 dias? A gente pensa, será que foi para vencer o diabo? Não, irmãos, não foi para isso. Ele venceria o diabo se o diabo tentasse ele mil vezes. Jesus foi tentado com mulher? Sim, em tudo foi tentado. Mas como é que você tem de fato essa revelação que Jesus foi tentado com mulher? Lembre-se que no Antigo Testamento tem um tipo perfeito do Senhor Jesus Cristo. Um é Isaac e outro é quem? José. Eu penso que Jesus, o diabo, noite e dia, quis tentá-lo com uma mulher sedutora. E de fato, muitos se levantaram, aqueles que são anticristãos, e difamaram o Senhor Jesus nessa questão, nessa área. Mas ele nunca pecou nessa área. Porque a Bíblia diz também. Ah, então, veja, a vida de José dá testemunho. Porque Deus separou José para ser um tipo idêntico do Senhor Jesus Cristo. E ele foi? Foi. E quando você vê no livro de Hebreus, diz a Bíblia que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Se a gente deixar Jesus viver em nós, nós também vamos vencer o pecado. Mas aqui, para que Jesus jejuou? Vamos ler aqui capítulo 4 de Mateus. Olha só, Jesus foi jejuar com um propósito. Agora você vai relacionar com Jeremias 23, 18. Por favor, leia de novo Jeremias 23, 18. Eu vou pedir quem está com bastante sono aí que leia para mim. Quem está? Seja sincero. Fique de pé. Josué, que é valente. Ô Josué, vai ler então. 23, 18. Mas bem alto, hein? Aprender a ser pregador já. Lê bem alto.
Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra...
Viu e ouviu sua palavra, amém? Continue.
Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu?
Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Terminou? É? Amém, obrigado. Você notou que você, quando está no conselho de Deus, Deus tem um propósito: fazer você vê-lo. Como que nós podemos ver a palavra? João disse: nós vimos o verbo da vida e tocamos, apalpamos dele. A palavra pode ser vista? Pode. Jesus Cristo é a palavra viva. Mas ele também pode ser ouvido? Sim. Ele também fala de forma viva. Pelo Espírito Santo, hoje ele está falando, mas o Senhor deu a Cristo, nos últimos dias, Deus fala pelo seu Filho. Veja que quando ele fala lá, que nesses tempos o Senhor fala pelo Filho, e logo em seguida diz assim: pois ele é a imagem do Deus invisível, ele é a imagem exata da sua pessoa. Então, você ouve ele, mas você vê ele. Quando você vai jejuar, vai no conselho de Deus e diz: Senhor, se revele para nós, seja pela tua palavra ou seja pela tua pessoa, revele-se na nossa vida, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Senhor, eu quero de fato ser a imagem e a tua semelhança. Vamos ver por que Jesus jejuou então. 4 aí, Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A princípio, tentado pelo diabo. Daí diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome depois disso. Ele foi tentado, e aqui ele foi tentado em tudo. Em tudo, mas em livro de Marcos diz que o inimigo se ausentou por algum tempo. Então quer dizer que continuamente Jesus estava sendo tentado. E daí, passado 40 dias, Jesus teve fome. Agora, chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Pense bem, nessa ocasião Jesus está no conselho de Deus, amém? Está no conselho de Deus. Daí ele, o que ele responde aqui? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que Jesus estava esperando? A palavra que vinha da boca de Deus. Ele estava jejuando para receber a palavra que vinha da boca de Deus. Ele não estava interessado em qualquer outra coisa. Ele não estava interessado no final do jejum. Ele teve fome, mas o que ele esperava não era pão, era a palavra que sai da boca de Deus. Nós não jejuamos porque não temos fome da palavra do Senhor. Nós temos fome de pão. Nós precisamos da palavra do Senhor. Você vive da palavra de Deus, irmão. Às vezes nós queremos viver de culto. Ouve a palavra e não obedece, e ela não entra no teu coração. Se ela entrar no teu coração, você vai ter vida, mas se você simplesmente ouvir aqui, sai ali, já esqueceu. Você tem que entrar no teu coração, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O Senhor Jesus tinha o hábito de orar e jejuar para ouvir a palavra do Senhor. E aí, também, ele continua a tentação, diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O que Jesus disse? Disse-lhe: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, quando você ora a Deus para remover alguma coisa que você deve obedecer, para que Deus faça a tua vontade, então você está tentando a Deus. E saiba de uma coisa, que se você orar por umas três vezes, orar três vezes pedindo aquela mesma coisa que Deus não quer te dar, então o que o Senhor vai fazer é de fato te deixar fazer a tua vontade. Paulo disse: eu tinha um espinho na carne, eu orei três vezes, e o Senhor não removeu de mim, mas disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É assim que Deus nos sustenta. A vontade dele deve estar em supremacia na nossa vida. Nunca vamos tentar a Deus para remover sua vontade da nossa vida. Nunca vamos reclamar das circunstâncias em que estamos metidos. Porque Deus é soberano. Por que que veio isso na minha vida? Não é o porquê, é para que veio. Veio para um fim. Qual fim? Para no teu fim te fazer bem, não mal. No fim te fazer bem. É isso que Deus está fazendo. Você entende isso? O Senhor falou: olha, eu te deixei ter fome, te sustentei com maná, eu te conduzi por meio de serpentes no deserto, eu fiz isso, tudo aquilo. Para quê? Para que saibas que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E daí, no final, Deuteronômio, creio que 29, não sei, vamos ver. Me ajude se não é essa passagem, mas é 29, creio que é 29. Nós temos que ler o Antigo Testamento para aprender. Deuteronômio. Oh, meu Deus, a Bíblia nova, tem que achar. Não, está escrito no fim, a final te fazer bem, ou no teu fim te fazer bem. Deuteronômio 8. Obrigado, Arnoldo. Vamos. Que versículo se falou? 16. É no 16. Deuteronômio está falando outra coisa, mas com o mesmo propósito. Diz assim: no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, Jesus cita isso em João. Para te humilhar, olha só, Deus humilha, humilha, para te humilhar e para te provar e para, no teu fim, te fazer bem. Deus humilha para quê? Para fazer bem. Bem a tua alma que estava exaltada. E te provar para ver qual o nível de fidelidade você tem. Então, Jesus estava ali, voltando agora ao capítulo 4. No verso 7, diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Daí novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Agora estou no 8. 4, 8 de Mateus. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse período de jejum do Senhor de 40 dias foi o tempo em que o Senhor Jesus estava esperando na palavra de Deus. Estava submetendo-se à vontade de Deus e estava adorando a Deus. Ele fez aquele jejum com esse fim. Você vê, quando Moisés sobe ao monte, ele ficou quantos dias lá? 40 dias, certo? 40 dias para receber a revelação das palavras de Deus, amém? Recebeu as tábuas da lei de Deus. Ele recebeu lá o desenho da obra que devia fazer, do tabernáculo, certo? Fazer a vontade de Deus. O tabernáculo era o lugar da habitação de Deus para se adorar a Deus, amém? Então, veja, semelhança com Moisés. Ele foi para ouvir as palavras do Senhor, no conselho escuro de Deus lá. Porque diz que o lugar onde Moisés entrou era escuro. Da mesma forma que Jesus estava num lugar muito terrível, debaixo de tentações. Ele entrou num lugar escuro e recebeu do Senhor lá as palavras de vida, disse Estevão, para nolas dar. E também recebeu o desenho do tabernáculo para uma obra que deveria fazer segundo a vontade de Deus, e não deveria mudar o desenho, deveria fazer daquela maneira. Então ele desce com o desenho. Ele fez conforme o modelo que recebeu lá, uma visão. Ele ouviu e viu. Amém? E ele fez aquele tabernáculo para ser um lugar de adoração ao povo de Israel. Então, essa é a nossa peregrinação. Estar na presença de Deus, fazer a vontade dele, edificar a igreja segundo o modelo, para adorar o Senhor. Quando você serve ao Senhor na edificação da igreja, você está adorando a Ele. Você está edificando um tabernáculo para Deus, um templo. Pode ler aí, é Efésios 2:20. Alguém pode ler, fazendo favor? Bem alto.
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.
Pode ir lendo até o 22.
No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito.
Aí, morada de Deus em Espírito. Somos edificados para a morada de Deus em Espírito. E como nós vamos adorar a Deus em Espírito e em verdade? A verdade está na composição que nós edificamos a casa de Deus. Nós só podemos edificar com a verdade, de forma alguma com outra coisa. Mas amém, nós avançamos nesse parece que saímos daquele tema, né? Mas não, eu creio que o Senhor está colocando, vamos dizer assim, links, né? Links para você conectar-se. A santidade na nossa vida nos coloca nos links de Deus, das revelações do Senhor, né? Se você olhar a vida de Daniel, veja só, vamos ver. Eu estava falando sobre os homens que dizem não, né? Então, José, quando foi tentado, ele disse não. A mulher sedutora veio agarrá-lo, ele disse não e peneirou o pé. Ele correu. Jovem, corra! Corra da mulher sedutora! Corra do espírito da sedução. Corra dos prazeres. Então José correu. Mas a coisa mais interessante é a vida de Daniel. Vamos lá. Daniel capítulo 1. Como Deus me falou ali sentado, eu tenho que falar. Daniel capítulo 1. Daniel é aquele jovem que eu estava falando da comida ali, dos hambúrguer e tal, e é uma coisa certa. Daniel teve a proposta do rei aqui no verso 8. Diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O manjar do rei, ele desprezou, ele disse não ao manjar do rei, amém? Lucas vai dizer não ao manjar do rei? Então, não ao manjar do rei. Agora, acontece uma coisa interessante, né? Ele pediu para experimentar ele por um determinado tempo, e daí diz a palavra aqui, que ele, verso 14, diz assim, e ele conveio nisso e os experimentou 10 dias, amém? Experimentou 10 dias, eles comeram um manjar e os outros comeram o manjar do rei, certo? Experimentou, comeram legumes e conforme Daniel pediu. Daí, veja o que acontece no verso 15, e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Não estavam gordos de hambúrgueres, estavam gordos de comer legumes, saladas. Como que eles engordaram? Será que engordaram como boi que come... Você, como é que eu entendo que o boi come folha e de repente aparece gordo, né? Esses jovens ficaram mais gordos. Naquele tempo, a gordura era a aparência realmente de real e de bela, né? Eles engordaram. Não sei como, mas engordaram. Tá, mas é claro que a gente sabe como, né? A gente sabe que é o Senhor, né? É o Senhor que está no negócio. Então, aí, continuando aqui. Você pula para o 17, daí, aliás, ele, o 16, desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que dele deviam beber e lhes dava legumes. Ora, esses, é difícil, eu pergunto, jovem, é fácil comer legumes? Não é, né? Vocês não gostam muito. Mas pense bem então, a renúncia que Daniel fez. Pense na renúncia. Para agradar o Senhor. Então, daí deu legumes. Ora, a esses quatro jovens, agora sim a coisa espiritual funciona. Verso 17. O que aconteceu com eles? Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e a sabedoria. Olha, o que dizer não para a comida deste mundo traz para a nossa vida? Traz, através de Deus, conhecimento e inteligência em todas as letras de sabedoria. E também, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. É esse tipo de jovens que precisamos na igreja. Esse tipo de jovem aqui, que a igreja precisa. Essa sabedoria que Deus dá, não é o que a universidade dá. É isso que está precisando, sabedoria, inteligência espiritual, pessoas que tenham visão de Deus e que tenham os sonhos, mas que tenham a interpretação de Deus. E não só isso, tenham a inteligência do Senhor Jesus Cristo. É isso que está precisando do jovem. Ô jovem, você quer ter isso? Se aplique a buscar o Senhor. Faça jejum, ocupe esse lugar aqui. Esse verso 17 mostra claramente. Então, Daniel, olha o que ocorreu com ele. Se você for olhar no livro de Daniel, chega no capítulo 6, o rei quer pôr ele como o príncipe de todos os príncipes da Babilônia. O rei queria fazer isto. E se levantou uma montoeira de príncipes contra ele. Mas diz a Bíblia que ele, sabendo que houve uma escritura contra ele, ele continuou a buscar o Senhor e foi orar. Ah, estão contra mim? Ai, que desespero, vou me descabelar. Não, ele foi orar. 3 vezes ao dia, tinha janelas voltadas para Jerusalém, e ali ele orava olhando para Jerusalém. Não é orar olhando para o mundo. Ah, Senhor, eu quero aquele carro lá, Senhor. Eu quero aquele emprego. Eu quero, puxa vida, aquela casa. Não. Olhe para a edificação do Senhor em Jerusalém, na casa de Deus. Você precisa de sabedoria e inteligência espiritual para poder ajudar a edificação da casa do Senhor. Não é para você ter teus bens. É para você glorificar o Senhor, que já tem muitos bens, que pode te dar todas as coisas para delas gozarmos, se você agradar o seu coração. Aquele que vive do Senhor não se gloria em nada, porque tudo é do Senhor. Agora, em Moisés, como foi com Moisés? Eu já li a tentação de Jesus, que eu vou pular Moisés para depois nós ler o texto, mas ele diz assim: Jesus disse não a Satanás na tentação, e disse que Jesus disse, vai-te, Satanás, ele vai embora. Quando você diz não para Satanás, você precisa dizer a próxima palavra, vai embora, Satanás. A irmã, não sei se é a irmã Jessipen Lewis, ela estava sentada e daí conversando com os irmãos, e de repente dava um negócio na cabeça dela e dizia assim, vai embora. Então, aí ela voltava a conversar com os irmãos. Ela mandava Satanás embora, porque estava tentando se infiltrar naquela conversa, naquela comunhão. E ela, sai. Se você não tocar esse cachorro, ele vai ser... acaba sendo um cachorro de estimação. Nós temos que cuidar disso. Então Jesus disse não ao que Satanás propôs e por fim disse, vai-te, Satanás. Mantenha a tua obediência, resista o diabo, ele fugirá de vós. Ele fugiu, foi embora. Agora, Hebreus capítulo 11, Moisés disse não para o Egito e para todas as riquezas dele. Diz o verso 24 de Hebreus 11, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, recusou. Amém? Recusou. Filho da filha do Faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riqueza, ó, renunciou à riqueza, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Rejeitou os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Terminando aqui no verso 27. Pela fé deixou o Egito. Também disse não ao Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ficou vendo o invisível. Moisés fez isso, pela fé. Mas irmãos, eu só quero encerrar lendo um versículo, mas eu um dia eu vou falar de todo esse capítulo 7 de Provérbios. Nós temos que tomar cuidado com o pecado de imoralidade na casa de Deus. Temos que batalhar e ser duro com ele. Esse pecado não pode sucumbir à vida de qualquer irmão. Então, se você abrir em Provérbios, capítulo 7... Está dizendo o seguinte, filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Vamos falar junto isso? Vamos lá. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Agora, continuando o verso 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve nas tábuas do teu coração. Dize a sabedoria, és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Olha só, falto de juízo, continuando. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho de sua casa. No crepúsculo, olha, à tarde, de noitinha, à tarde do dia, na escuridão da escuridão e trevas da noite, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuta de coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa e não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te diligentemente a tua face e te achei. Olha, irmãos, o espírito, esse espírito imundo, vem caçar a vida dos irmãos mais preciosos. Cuidado. Cuidado, não pense que se nós começar a jejuar aqui, não seremos tentados, não seremos buscados pelo inimigo. Vamos obedecer a palavra que nós estaremos guardados. Continuando, já descobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino e do Egito. De onde? De onde é o linho? Do Egito. O Egito representa o mundo. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe, olha só a infidelidade conjugal, um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa, seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue logo como boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe ele que está ali contra a sua vida. Cuidado, irmãos. Está contra a vida própria. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos. Ó, vamos todos juntos nesse verso 24. Vamos lá, vamos lá. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração e não andes perdido nas suas veredas. Porque há muitos feridos derribou e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem as câmaras da morte. Eu queria ler o texto da Reina Valeira, esse verso 26 aqui. No verso 26, na Bíblia Reina Valeira, olha aí na tua Bíblia, no verso 26, põe teus olhos aí agora. Aí, porque há muitos ha hecho caer heridos e aún los más fuertes han sido muertos por ella. E que o Alberto leu traduzido, porque há muitos têm feito cair feridos e ainda os mais fortes têm sido mortos por ela. Como é que se livra disso aí? Dessa tentação. É. O que você tem que fazer para ser livrado disso? Você não pode guardar-se a si mesmo. Os mais fortes são aqueles que confiam em si mesmos. Amém? É muito confiante. Não, eu não vou cair, não. Mas não sabe que existe um propósito de atingir os mais fortes. Quantos pastores você viu caírem nessa sedução no tempo da tua vida de cristão? Já viram muitos? Eu já vi muitos. Muitos. Homens fortes, espirituais. Então, nessa coisa aí, ninguém é forte. Não se meta com isso. Não converse com a sedução. Não olhe a sedução. Não veja coisas pornográficas. Não olhe para filmes eróticos. Seja um homem santo para Deus. Vale a pena. Quando você chegar no dia do Senhor, você vai ver que valeu a pena. Como ser guardado disso? Diz o verso 4 e 5. O que vai nos guardar? A sabedoria e a inteligência. Note que aqueles que caíram porque subestimaram essas coisas. 4 e 5, 7, 4 e 5, diz assim. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Prudência! Prudência! Não esteja facilitando a tentação. Prudência. E daí diz, é a sabedoria e a inteligência ou a prudência que vão te guardar da mulher alheia e da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Agora vamos dizer todos juntos: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso nos une a Jesus. E vamos vencer para a glória de Deus. Irmão, receba essa palavra no teu coração. Amém? Nós vamos ver homens santos sendo usados por Deus. Esses jovenzinhos que estão aqui escutando serão aqueles que irão proclamar a santidade de Deus e a verdadeira adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro há muitos anos atrás, o Aniceto estava pregando em Umuarama, e ele estava ali, e você sabe que encontrar homens de Deus é uma coisa muito difícil, não é fácil, não está aí para em qualquer pé de árvore, não está aí em qualquer tenda, em qualquer loja, não. Homem de Deus, ele está escondido com Deus. Um dia Deus faz ele aparecer. Então, o Aniceto olhou para as criancinhas que estavam sentadas na frente e ele disse o seguinte: ele estava pregando uma mensagem que Deus, no fim dos tempos, vai chamar aqueles que não foram chamados, porque os que foram chamados não preencheram o requisito do coração de Deus. E ele olhou: olha, está aqui essas crianças, o Senhor vai escolher elas nos últimos dias. Nesses últimos dias Deus quer usar qualquer pessoa que se entregar a ela, qualquer um de vocês. O Senhor quer usar. Seja alguém que se entregue hoje e fala: Senhor, eu quero de fato ser santo como tu és santo, para que tu faças o que quiser da minha vida. Quantos querem isso? Então, dobra o teu joelho aí e fala: Senhor, eu recebo essa palavra, eu quero ser aquilo que tu quer que eu seja. E o Senhor vai fazer. Se propõe a obedecer a palavra, guardar a palavra do Senhor, e você vai ver a diferença na tua vida. Glória ao Deus vivo, soberano Deus. Estamos todos diante de ti, Senhor. Queremos que o teu propósito se cumpra, Senhor, na nossa vida. Queremos ver a tua glória nesse tempo final, Senhor. Queremos ver que o Senhor faça a tua vontade, não a nossa. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor. Ó Pai, todos diante da tua face, nós veremos a tua glória, Senhor. Na luz veremos a luz. Bendito seja o nome do Senhor. Só tu és Deus. Aleluia, Senhor. Ó Pai, me ponho diante de ti também, Senhor, para que tu, Senhor, que fez esse vaso de barro, ó Senhor, mas que necessita tanto de ti, Senhor, preciso de ti, preciso, Senhor, ó Pai, insaciavelmente de ti, Senhor. Porque não me sacio com pouco de ti, Senhor. Mas sacia a fome que tenho, a sede que tenho de ti, para que tu faças a tua vontade através desse vaso, Senhor, que se o Senhor quer quebrar ou fazer qualquer coisa, tudo está em tuas mãos, Senhor. Faça a tua vontade, Senhor, não a nossa. Glorifica o teu nome, Senhor. Ó Santo de Israel. Barro eu que sou, em tuas perfeitas mãos, Senhor. Barro é o que sou, em tuas perfeitas mãos, Senhor. Modela-me conforme a tua vontade, e que não faltes nada do teu querer em mim. Modela-me conforme a tua vontade, e que não faltes nada do teu querer em mim. Só tu, Senhor, só tu, Senhor, és meu Deus. Tu, Senhor, só tu, Senhor, és meu Deus. Só o Senhor é nosso Deus. Aleluia. Que o Senhor seja glorificado, exaltado na beleza da sua santidade. Fomos chamados para ser santo, aleluia. Glória ao Deus vivo. O Senhor está de olho naqueles que amam a santidade. A unção repousa sobre a cabeça daqueles que amam a santidade. Ó Senhor, por isso a palavra diz que o Senhor ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. O Senhor ungiu ele porque ele aborrecia a iniquidade e amava a justiça. Ó Senhor, Tu aborrece a iniquidade, mas ama a justiça. Que possamos nós também, da mesma forma, aborrecer o pecado e amar a justiça de Deus. Senhor, louvamos a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor.
Amém, irmãos. Ouvimos a palavra de Deus, já estamos engrandecendo o Senhor, né? Mas eu vinha quando falar aqui agora o que eu vou falar, quando o Juvenal acabou a mensagem. Estou com esse peso aí no meu coração para transmitir para os irmãos. Eu vi assim que o Senhor nos falou, desde a primeira mensagem até agora, da prudência, do temor. As duas palavras se cruzaram dentro do meu entendimento. O Senhor está nos falando preventivamente, o Senhor está nos guardando, nos sustentando, para que realmente, irmãos, toda a graça, a vida, a porção que o Senhor tem derramado, realmente ela seja vivida e multiplicada. Né? Mas eu me lembrava, né, que cabe muito bem assim, uma situação que eu acho que falta da minha parte falar isso. Eu lembrava de uma situação, quando o Juvenal falava aqui, que houve um fato em Paranaguá, um fato real ali, tem um sindicato chamado Sindicato da Estiva, em Paranaguá, onde reúne muitos homens, trabalhadores portuários. Né? E tinha um pai que batalhava muito pela vida do seu filho. O filho dele era drogado, e infelizmente numa droga difícil, que é o crack, né? Irmão, não sei se você sabe, mas o índice de pessoas que saem do crack é só 2%. 98% das pessoas, infelizmente, diz a estatística, que não saem do crack. E esses 2% ainda, muitos deles são ajudados de maneira espiritual pelo Senhor e com medicamentos, casa de recuperação e vai por aí. 2%, 2%. E esse pai, ele tinha um filho, assim, aliás, ele tem ainda, e ele lutando com seu filho, batalhando para que o filho saísse das drogas ali e tal, e lá pelas tantas, disse que ele se irou muito com seu filho, porque ele começou a não ver melhora no filho, e começou a dizer que era uma fraqueza, que o filho dele era fraco mesmo, era frouxo e não saía porque não queria, faltava vontade, faltava isso. E ele tomou a triste decisão de dizer uma coisa para o seu filho. Ele disse: olha, eu vou mostrar para você que você é fraco, porque eu vou ingerir essa substância aí e vou sair para mostrar para você que você é o fraco. E ele fez. E ele foi, fumou crack a primeira vez, fumou a segunda, a terceira, ficou uma semana internado lá. E sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Nunca mais ele saiu. Ele continua. Agora são dois, é o filho e o pai, que se tornaram viciados. O que eu quero dizer com isso para os irmãos? A palavra diz: e não tentemos a Cristo. Não tentemos a Cristo. Não provoquemos o coração de Deus. Para mim, provocar, segundo as Escrituras, é você saber que o caminho do erro já está sendo mostrado pelo Senhor. Já está sendo... Quanto o Senhor tem nos falado, né? Não entre por esse caminho, não vá por esse caminho, não busque esse caminho é morte, esse caminho é morte. Irmãos, provocar é querer provar, como esse pai fez, como se nada fosse acontecer. Isso é tentar, é fazer aquilo que o Senhor está dizendo: não faça, não faça, não faça, como que se houvesse alguma força em nós, mais do que Deus, de fazer aquilo que Deus está falando para não fazer, e como se fôssemos ficar ilesos, como esse pai achou que ia entrar no mesmo caminho de erro do filho e ia conseguir sair pelas suas próprias forças. Assim como aquele pai hoje é viciado, e o filho também, aquele que tenta o Senhor, certamente, irmãos, ele vai encontrar morte, morte mesmo. Então, estava com esse peso aqui, o Juvenal estava falando, estava lembrando da situação ali, de realmente a obediência, a pronta obediência. Por outro lado, me lembro também de uma situação assim, de um marido que ele tinha, por parte da sua esposa, grande infidelidade, me veio a lembrança agora, questão da obediência, né? E ela era infiel a ele, ele sofrendo aquela situação ali de separação e tal, isso e aquilo, e vai, se segure. Um homem crente, ele não queria separar dela, ele não queria fazer o mesmo que ela estava fazendo com ele e tal. E diz, irmãos, essa situação foi verdadeira também, diz que ele, no seu quarto, em oração a Deus, ele gritava, ele rolava no chão do quarto, e dizia: Senhor, eu não quero fazer a mesma coisa que a minha mulher está fazendo para mim. Eu não quero traí-la, eu não quero, Senhor, desobedecer a Tua palavra, que eu sei que se eu revidar, isso vai trazer prejuízo mais para mim e tal. E diz que o que me chamou a atenção é que ele rolava no quarto e gritava, clamando a Deus, e de tanta tentação de querer fazer igual ao que ele estava recebendo. E ele não fez. O final dessa história, história real, essa mulher infiel, ela foi ceifada e aquele homem permaneceu fiel. Mais tarde, Deus deu uma outra esposa a ele e ele seguiu o caminho do Senhor. A obediência diante da verdade, irmãos, a obediência é a verdade. A obediência à verdade, ela tem aflição. Ela tem dor, dor mesmo, para ser fiel, para seguir o caminho da obediência, ela exige dor, exige sofrimento, mas vale a pena, mais vale 1 milhão de vezes sofrer pela obediência do que sofrer em tentar o Senhor, sofrer em pecar, sofrer em cair, sofrer os danos do pecado. Então, deixo aqui esse conselho também, né, endossando aqui o que foi dito na questão da obediência, da cruz, da humildade, para continuarmos sendo fiéis, estejamos de pé diante do nosso Senhor. Amém, queridos? Queria que vocês recebessem isso como palavra de Deus também, em nome de Jesus. Amém.